Olá a todas e todos, estamos voltando com o nosso podcast Além das Estantes. Ninguém pediu, estamos aqui para a quarta temporada. Hoje, nós vamos falar sobre as bibliotecas escolares das escolas públicas municipais de Fortaleza. E para falar desse tema, antes de partir para os avisos, gostaria de convidar o Ivan Ribeiro e a Carol para se apresentarem aqui na nossa bancada. Então, Ivan Ribeiro, por favor, fique à vontade.
Olá a todas e todos, eu sou Ivan Ribeiro, graduando em biblioteconomia. Atualmente estou analista de biblioteca na biblioteca do Museu da Imagem e do Som, aqui em Fortaleza, do Ceará. E cá estamos, né? Mais uma vez, mais uma temporada, tentando tocar esse projeto, fazer os debates importantes para a nossa categoria. E achamos que o podcast pode ser aí um caminho, né? Uma possibilidade de tocarmos algumas lutas em prol da nossa categoria.
Carol, nossa mais nova participante do Além das Estantes, por favor, pode ficar bom.
Olá, meu povo, meu nome é Carol Aguiar, eu tenho 29 anos, estou teoricamente no último semestre do curso de biblioteconomia da UFC, faço parte do centro acadêmico, sou uma pessoa não binária e pode usar qualquer pronome, eu não me importo, desde que me respeite, tá? E se não me respeitar, eu vou constranger você. Acho que por hora é isto.
Obrigado, Carol. E por fim, me apresentando, meu nome é Gel, sou formado em biblioteconomia e tenho especialização em gestão cultural. E hoje vou cumprir esse papel aqui de mediar o nosso episódio. Antes de partir para o conteúdo em si, a gente gostaria de dar alguns avisos. Né? Em primeiro lugar, a gente está reestruturando o podcast com seus membros, pautas e tudo mais. Para isso, queremos ouvir também a opinião de vocês, ouvintes. E ao longo da semana, você pode sugerir pautas para o nosso podcast, enfim, vamos construir isso aqui juntos. Você pode mandar uma mensagem para a gente lá no nosso Instagram, que é o @estantespod, estantes, P-O-D. Segundo aviso, pedimos a você que está nos ouvindo agora, que compartilhe esse episódio. Avisa aquele amigo, aquela amiga, que já ouviu a gente lá nas nossas temporadas passadas e ainda não soube do nosso retorno para a nossa quarta temporada. Manda esse podcast para ele, para ela, né? E vai espalhando a palavra do Além das Estantes para a gente ir discutindo cada vez mais uma biblioteconomia mais crítica, né? Por fim, aviso a todos e a todos que fiquem atentos, pois também estamos pensando em uma nova campanha de financiamento para mantermos o podcast funcionando e, quem sabe, expandir mais e mais os nossos conteúdos. Mas, enquanto isso não chega, contribua com o nosso podcast, ranqueando esse e os demais episódios no Spotify. Dá aquelas 5 estrelas e aperta também no botão de seguir para receber as nossas atualizações. Também avalie a gente nos outros agregadores que você usar, se não for o Spotify. Você também pode participar do podcast nos enviando perguntas e comentários na caixinha de perguntas desse episódio ou lá no nosso Instagram, o @estantespod. Partindo para a nossa pauta principal. A gente pode pensar em algumas perguntas para debater esse tema. Biblioteca, tem que ter bibliotecário ou bibliotecária? Cadê o CRB? Professor na biblioteca, é exercício legal da profissão? Cadê a associação, o sindicato? Né? Frases muito comuns, perguntas muito comuns que a gente vê em grupos e comentários em redes sociais quando se fala em bibliotecas escolares. E em Fortaleza não é diferente. Frases muito comuns que a gente vê em grupos e comentários em redes sociais quando se fala em bibliotecas escolares. Em 24 de maio de 2010, o presidente Lula, em seu segundo mandato, sancionou a Lei 12.244, que dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino do Brasil, primeiro decretando que todas elas, sejam públicas ou privadas, todo o país contarão com bibliotecas destinadas à consulta, pesquisa, estudo ou leitura para a comunidade atendida. O mesmo decreto estabelece ainda o prazo de 10 anos para a efetivação de seu objetivo, ressaltando a presença do bibliotecário ou da bibliotecária e seu fazer nesse espaço. Agora, 14 anos depois, se observarmos a realidade das escolas em nosso país, será fácil encontrar diversos relatos que mostram o quão distante estamos da universalização das bibliotecas escolares. Bom, se falarmos sobre o nosso estado do Ceará, que ano após ano acumula premiações e glórias por seus resultados alcançados na educação, mas que até 2022 apenas 4 a cada 10 escolas públicas funcionam com biblioteca e nenhuma delas havia uma pessoa bibliotecária em sua equipe. Porém, muitas vezes, o que nós vemos por parte de alguns profissionais e CRBs é a criminalização de professores que são realocados para a biblioteca. Importante lembrar, inclusive, aos colegas que esses professores fazem isso respaldados pelos respectivos estatutos de servidores de cada estado, no caso aqui do Ceará, que para nós esconde os reais responsáveis pelo cenário desolador. Como se posicionam as secretarias de educação estaduais e municipais na sua cidade e no seu estado? Qual o posicionamento das associações e dos sindicatos, onde existir, sobre esse tema? Lembrando que tanto associações como sindicatos não têm poder legal de fazer essa fiscalização, mas podem contribuir nas denúncias e articulações políticas. Sim, políticas. Já estamos bastante atrasados, mas entendemos que esse é o momento de discutirmos seriamente e organizarmos nossa luta pela universalização das bibliotecas escolares no país. Uma biblioteca de qualidade, com profissionais da educação e da biblioteconomia trabalhando em conjunto para uma educação libertadora para o nosso povo. Bom, depois dessa introdução, a gente havia comentado que nosso retorno foi motivado muito para falarmos sobre essa pauta. Acho que é uma pauta que toda a categoria de bibliotecários, eu diria assim, acho que sente muito, que é a da biblioteca escolar, da ausência de pessoas bibliotecárias em bibliotecas escolares, especialmente nas bibliotecas de escolas públicas, sejam elas estaduais ou municipais. A gente tem várias definições de biblioteca, mas a gente ouve muito falar, na verdade, de multimeios, salas de leitura, né? Então, eu queria chamar aqui o Ivan para a gente discutir um pouco mais sobre isso. E aí, Ivan? É biblioteca? É multimeio? Sala de leitura? Tem que ter bibliotecário? Como é a confusão?
Bem, Gel, para a gente é biblioteca, né? Porque a galera que inventa aí, né, outros nomes do governo para se livrar de cumprir uma lei federal acaba chamando esses espaços de sala de multimeios, sala de leitura, qualquer outra coisa, para não dizer que é uma biblioteca, mas a gente entende que é sim uma biblioteca. E é interessante a gente fazer esse debate, no sentido até de explicar aos nossos ouvintes que o porquê da nossa volta, né? A gente sempre aqui no podcast teve essa linha, né, de discussão política, de fazer esse debate mais crítico em relação à nossa formação e à nossa atuação enquanto pessoas bibliotecárias. Foi justamente essa questão que a prefeitura, né, de Fortaleza, novamente, fazendo coisas que a gente, né, não concorda no sentido de quando se fala, né, em bibliotecas escolares. E nesse caso específico, né, a questão de um bendito edital, né, que foi lançado agora recentemente, fazendo a contratação, aliás, contratação, né, vamos lá, chamando para um voluntariado. Deixando aqui bem nítido para todo mundo que nós não temos nada contra, né, o voluntariado. A gente sabe que tem muitos trabalhos importantes que acontecem na sociedade a partir do voluntariado. Porém, esse caso específico é uma questão que a gente discorda por conta que em 2020, se eu não me engano, a Prefeitura de Fortaleza fez a contratação de alguns profissionais, né, da bibliotecários, para fazer uma espécie de levantamento da situação das bibliotecas, né, em que pé estava, não sei o que, das bibliotecas municipais. E agora, né, lançam esse edital convidando, né, a sociedade a ser voluntário nessas bibliotecas escolares para fazer um trabalho ali de ajuda, para manter a biblioteca aberta, tal, não sei o que. O que a gente sabe, né, que a gente já teve acesso a esse edital, é que se a pessoa vai lá fazer esse trabalho voluntário durante um período, manhã ou tarde, ela vai ganhar um auxílio, não é bolsa, é um auxílio alimentação e transporte de 500 e alguma coisa. Se ficar os dois turnos, né, seria de 1.000 e alguma coisa. Um valor que não é bolsa, não é salário, é um auxílio alimentação, é um auxílio transporte. E aí a gente pega, né, e vê esses profissionais que foram contratados para fazer, né, a gestão, esse levantamento das bibliotecas escolares, que é uma coisa que não é muito publicizada, né, para a sociedade de modo geral. Fortaleza é uma capital importante no Nordeste, importante no Brasil. Hoje ela tem aproximadamente 580 escolas, né, na nossa gestão. E a gente tem esses profissionais que as informações que nós temos é que alguns deles estão dando conta aí de 20, 30, 40, 70 escolas. É, dando conta sim, né? Tem sobre sua responsabilidade, mas dar conta já eu acho uma palavra muito forte. Eu acho que quem aqui escuta, né, esse podcast e já trabalha ou trabalhou em biblioteca sabe que às vezes dar conta de uma é dor de cabeça, trabalho que não para. O que dirá você ser responsável ou ser, né, a pessoa que vai cuidar minimamente enquanto profissional de 20, 30, 70 bibliotecas, né? É um negócio assim que é surreal. E aí muitas vezes cai-se, né, naquele debate de que o professor que está lá não é o profissional, porque, né, ele não tem formação, é exercício legal da profissão, e aí, né, como já foi dito aqui, né, a questão de criminalizar o professor. A gente tem que ter na nossa mente que os professores concursados, seja do estado ou do município, quando eles adoecem, e eu acho que eu já falei isso aqui no podcast algumas vezes, eu já fui professor, eu sei como é que o professor adoece, tenho vários amigos professores, quando eles adoecem, a legislação deles específica, né, os estatutos de servidores, tanto municipal como estaduais, eles são, prevêem, né, essa você ser realocado da sua função e trabalhar em um outro setor, né, da escola, seja lá a biblioteca, né, acontece muito, mas tem gente que vai para a secretaria, que vai trabalhar na tesouraria, vai trabalhar em outros setores ali da escola, né, ajuda na coordenação, enfim, muitos caem na biblioteca. Então a gente tem que olhar nessa questão com um olhar menos punitivo. Os conselhos já fazem isso, né, de seguir essa linha de vigiar e punir, muitas vezes não vigiam, algumas vezes punem, né, e às vezes não punem quem não deveria punir, né, isso é um fato. Eu não vou relatar aqui situações, mas é interessante a gente refletir sobre isso, né, de que qual o papel do Estado nisso tudo, e abrir esse debate sobre essa questão, né, desse edital, dessa contratação, né, entre muitas aspas, de pessoas para fazer esse trabalho voluntário, né, nessas escolas municipais de Fortaleza. E é importante a gente relembrar que essa movimentação que a prefeitura faz para contratar, né, bibliotecários para fazer esse levantamento, seja lá o nome queira dar, não é a primeira vez. Acho que em 2015, 2016 mais ou menos, a prefeitura de Fortaleza fez a mesma coisa. Contratou, se não me engano, na época, 9, 10 também profissionais, com a justificativa de fazer um levantamento, né, dessas bibliotecas em que as situações estavam, aquela coisa toda e tal. Eu até me lembro, conheci algumas pessoas que faziam parte dessa primeira equipe e tudo, mas não tenho lembrança, eu acho que ninguém lembra, né, de ter sido soltado um relatório, né, de, olha, esses profissionais fizeram esse trabalho e encontraram até um diagnóstico, né, até onde eu sei, a gente procurou, não encontrou. Lembrando que também, né, a mesma situação dos de agora, são contratados por empresas terceirizadas, que a gente sabe todo o problema que existe, né, pela terceirização. E à época, né, eu lembro que de ter ido para uma das reuniões na Secretaria Municipal de Educação, antes dessa contratação, e o argumento era, não, vamos contratar esses primeiros aqui para fazer esse levantamento, e dependendo, a gente faz uma contratação depois, a gente pode, né, pensar até num concurso, tá? E na boa, né, eu acho que, sim, acho não, né, tenho certeza, na época, acho que foi um cala-boca, né, tá aqui, ó, vamos contratar alguns profissionais, eles vão exercer aqui essa função durante esse tempo, né, terceirizado, e aí depois a gente vê. E aí, enfim, final de gestão, troca de gestão, a gente sabe como é essa transição nas prefeituras, no próprio estado e tal, são bem complicadas, uma política não, se não é uma política de estado, é uma política só de governo, ela não passa próximo, né, e assim não tem há muitos anos o entendimento de que as bibliotecas escolares sejam política de estado, sempre a política de governo, e se tiver essa política de governo, que muitas vezes não tem. O que a gente observa é que elas são jogadas ao léu. Vide, nesse mesmo período, acho que Ivo Gomes, irmão do Cid e do Ciro, assumiu a SME aqui em Fortaleza, e ele chegou um belo dia, olha, tira esses professores tudinho aí dessas bibliotecas para voltar para a sala de aula, né? Dois problemas, né? Professores doentes voltar para a sala de aula. E o segundo problema é que aí automaticamente meio mundo de bibliotecas fecharam. Esse é o naipe aí da galera que toca política pública no estado do Ceará, infelizmente.
Perfeito. Inclusive, faltando um pouco, né? Falando até, no lugar desse edital de voluntariado, uma das que me vem algumas coisas à mente, mas a primeira é que não deixa de ser uma espécie de precarização do trabalho. A gente vê, esses últimos anos, nos últimos, sei lá, quase 10 anos aí, mas especialmente nos últimos 6 anos, mais ou menos, a gente vê uma forte tendência de precarização do trabalho no país como um todo. E aí quando a gente para pensar que uma prefeitura, como a de Fortaleza, repito, prefeitura que longe de fazer um trabalho bem feito, que é a prefeitura de uma grande cidade do Brasil, para voluntariado, que as duas opções são 20 horas por semana ou 40 horas por semana, pagando uma ajuda de custo. A gente sabe que essa experiência vai ser com uma carteira assinada, não vai ter todos os direitos, tem uma bolsa, mas a gente sabe que o custo de vida está muito alto e só vai poder ficar na biblioteca escolar por um ano, porque para ela ser voluntária novamente para a prefeitura, ela tem que esperar 2 anos, né? Ou seja, é uma precarização também da própria biblioteca, das próprias ações da biblioteca. E aí, partindo para a categoria de bibliotecários, né, e para toda essa discussão de multimeios, às vezes, ao longo da minha formação, de algumas pessoas, não necessariamente do curso, quando a gente levantava um pouco essa questão, eu já ouvi a pessoa falar: ah, mas tem bibliotecário que não vai saber estar no biblioteca escolar melhor do que o professor, porque o professor tem uma visão mais pedagógica. Bom, eu acho que a questão aqui não é inviabilizar uma pessoa ou outra. Na prática, hoje em dia, bibliotecários e bibliotecárias é que estão inviabilizadas desse espaço de trabalho. E eu tenho certeza que esses profissionais têm essa informação para atuar nesses espaços em conjunto com outros profissionais de educação, em conjunto com pedagogas, em conjunto com professores, porque a gente sabe, pelo menos deve saber, que a biblioteca não é formada só pela cachola do bibliotecário ou da bibliotecária. A gente tem que ter toda uma visão de todo esse público, né? Mas aí a gente pode pensar também: ah, mas por que que é assim hoje, né? Será que já foi melhor em algum outro momento? Onde é que saiu essa ideia? Onde é que saiu de colocar um bibliotecário para gerir trocentas bibliotecas? Porque ainda tem isso, né? É o último comentário que eu gostaria de fazer. A lei diz que toda biblioteca tem que ter um bibliotecário, toda escola tem que ter uma biblioteca. Legalmente, e é isso, se a Carol e o Ivan quiserem desenvolver essa discussão legalmente, faz sentido, tipo assim, um bibliotecário que está responsável por um distrito de educação cuidando de 70 escolas, legalmente, ele é o bibliotecário que a lei diz que tem que estar na biblioteca escolar? Como é que é isso, né? Será que tem alguma forma de a gente combater isso?
Tu colocou aí duas coisas, né, duas questões que a gente precisa aí ponderar. Vamos lá. Primeira, quando se fala do bibliotecário na escola, é um acordo. Realmente o bibliotecário não pode pensar na biblioteca sozinho. Seria, como é que se diz, quase insano, né, a gente seguir essa linha de raciocínio. A gente tem que entender que quando, né, o bibliotecário chega na escola, tem professores que já estão lá há 10, 15, 20 anos ou mais. Né? Então, assim, ele já conhece a dinâmica da escola. Não faz sentido um bibliotecário, uma bibliotecária chegar e dizer assim: vai ser assim porque eu quero assim, porque não sei o quê, porque eu tenho CRB e eu que sou, né, vou resolver a parada toda. Não. Questões, né, específicas da nossa formação, por exemplo, pensar aqui uma coisa bem técnica, né? A classificação, não. A classificação é com a gente. A gestão, a elaboração de alguns documentos, sim. Mas atividades ou qualquer coisa que o Vale, que envolva a biblioteca, é fundamental, assim, isso não dá para se questionar. Preciso que participem os professores, que já estão lá há muito tempo. Assim como os estudantes, assim como os pais, enfim, a comunidade que está ali em volta, né, daquela escola. Não pode ser, como o Gel colocou, né, tirar só da cachola do bibliotecário, não. Pelo amor de Deus, eu acho que a gente não é o caminho. O caminho mais prudente é justamente esse, né? A gente entender que nós, né, vamos usar essa palavra, somos intrusos. A gente está chegando ali na biblioteca naquele momento, a escola já vem funcionando há muito tempo. E aí acho que cabe a gente sentar, conversar com os professores que já estão lá, sei lá, 5, 6, 7 anos na biblioteca. Olha, o que é que você fez aqui? Ah, eu fiz isso, fiz aquilo, desenvolvi um projeto, fiz uma atividade, ok, vamos sentar aqui e tal. É o processo de escuta. Você escutar esse profissional, ver o que já foi feito, o que é que se planeja, se tem algum planejamento mínimo para o próximo ano, próximo semestre, dependendo da situação, e aí sim começar essa construção coletiva. Segunda questão, né, essa coisa do profissional, a quantidade. Se não me falha a memória, tem a resolução do CFB que fala que um número, né, aceitável é de 2 ou 3, né, bibliotecas que um profissional pode dar conta, diferente do que a gente vem vendo aqui. De 20, 30, 40, 70 bibliotecas para um profissional. Isso é surreal. Então, assim, é basicamente uma questão de uma resolução do CFB. E essa resolução é até onde eu sei, não tem aquele poder de lei. Tem que ser cumprida. É o ideal. Mas eu acho que ela não tem o mesmo poder de lei. Eu acho que vou ficar devendo essa daí para os ouvintes. Uma outra coisa que é importante a gente colocar nesse debate é sobre uma lei que é de 2019, que diz o seguinte, é muito parecida com a nossa, muito parecida. Ela diz que 2 profissionais precisam estar, né, dentro do ambiente escolar. Quais são esses profissionais? O de serviço social, né, assistente social, e o psicólogo. O que eu, Ivan, e aí eu não vou falar mais pela minha formação como bibliotecário, mas minha formação enquanto professor, dentro da sala de aula, e tendo amigos professores. Esses 2 profissionais são fundamentais dentro de uma escola. Vocês não têm noção do que é professor ficar fazendo trabalho de assistente social. Tem até um cargo, né, na SEDUC, aqui do Ceará, para isso. Né? Não, não é um cargo, né? É um aditivo que um professor recebe, não sei o quê, um nomezinho lá que eu não vou lembrar agora, uma sigla bem bonitinha, que ele acaba sendo um assistente social para esse aluno, para esse estudante. E muitas vezes fazendo trabalho de psicólogo. E isso, assim, sabe, na cara dura, todo mundo de boa, vamos lá, é isso. Cara, isso é de um absurdo, assim, que é sem tamanho. E aí tem essa lei de 2019, que eu particularmente acho super válida, necessária para as escolas. Mas qual é a diferença dessa lei de 2019, que diz que precisa ter um assistente social e um psicólogo para a nossa de 2010? A diferença não é de texto, não é da importância do profissional, não. A diferença é que o Conselho de Serviço Social, os conselhos, né, de serviço social e psicologia se articulam. É o que a gente falou lá no começo. Política. É articulação política. Eles conseguem se articular. Inclusive hoje, no dia dessa gravação, está acontecendo uma reunião no Conselho Regional de Serviço Social para passar os informes do GT, que existe um GT entre esses conselhos e a PEOC. Né? Eu tenho várias críticas à PEOC, que é o Sindicato dos Professores aqui de Fortaleza, do Ceará. Tenho várias críticas à PEOC, mas existe um GT. Existe uma discussão inicial. Coisa que da gente não tem. Né? E a pergunta é, o que é que os nossos conselhos, né, regionais, e aí respinga também para o federal, para conversar também com esses conselhos federais, tanto de psicologia como de serviço social, qual é a articulação que está sendo feita? Porque a articulação política. E o que a gente, né, já falou aqui milhões de vezes nesse podcast, e em falas públicas, seja lá o que for, é de que os nossos conselhos muitas vezes quase têm medo de fazerem articulações ou falas políticas. E aí entenda que não é partidária, é política. Quando você vai sentar com outro conselho para tocar uma luta sobre uma lei que não é cumprida pelo Estado, é articulação política. E a gente tem que colocar isso na sua cabeça.
Ivan, só antes de passar a palavra para a Carol, enquanto você falava, eu lembrei de uma coisa que aconteceu ali na virada do ano passado para esse ano, em Minas Gerais. O que aconteceu lá? CRB6, que é o CRB responsável pelo estado de Minas Gerais, identificou que a prefeitura de Formiga, a cidade de Formiga, não tinha, aliás, na cidade existiam 4 escolas que não possuíam bibliotecários nessas instituições. Né? O que o CRB fez? Foi lá e multou a prefeitura e cobrou, realizou a fiscalização, viu que não tinha, multou e cobrou a prefeitura por esses profissionais. Em seguida, a prefeitura anunciou a nomeação, não foi nem um concurso, foi logo a nomeação de 6 novos bibliotecários aprovados em um concurso público vigente. Concurso público que já tinha acontecido, que estava lá, e eles não chamavam esses bibliotecários. O CRB foi, fiscalizou, atuou, e a prefeitura teve que chamar esses bibliotecários. Eu sempre tenho uma dúvida, que não sei. Alguns podem achar que é implicância, não é implicância. Tô sendo sincero aqui, coração aberto, eu realmente não sei. Por que que a gente sabe que nenhuma biblioteca tem bibliotecário, pelo menos nas escolas públicas da prefeitura de Fortaleza, e eu não vou nem entrar nas outras prefeituras por aí, e nas bibliotecas estaduais, falando de Fortaleza. Se a gente sabe que é assim, e por que que não existe uma fiscalização, uma cobrança, pelo menos não que eu saiba, repito, pode ser que exista, eu não saiba, mas que não existe uma cobrança pública, do CRB para com a prefeitura. Falando assim de forma bem leiga, o que é que impede o CRB de só chegar, processa que a prefeitura, entre aspas, só, olha, tá aqui, tá errado desse jeito, se vira, deu para arranjar bibliotecário. E aí eu entro em outra questão, bibliotecário concursado, não é bibliotecário terceirizado, porque aqui aí sai o prefeito, entra um prefeito que acha o prefeito anterior tinha cara de melão, decidiu mudar tudo que o prefeito anterior fez, tira os bibliotecários e a gente volta para a estaca zero. Ou seja, é concurso público. A gente precisa de concurso público para esses profissionais. O que que impede, Carol, o CRB de fazer isso, né? Você acha que essa movimentação está suficiente? Como é que a gente consegue se mobilizar aí para fazer as pessoas cobrarem o CRB? Porque é o que me compete. É a única coisa que a gente tem atualmente, né? E a associação. Mas legalmente, quem tem o poder de fazer isso é o CRB.
Aproveitando que o IGEL falou sobre... Ele mencionou outras regiões, outros municípios, sem entrar muito no mérito. Eu vou falar especificamente de um município que é o que eu moro, né? Calcaia, meu país Calcaia. Antes da gente começar a gravar o episódio, eu estava vendo aqui a quantidade de escolas, né? No site da prefeitura, que é um site que não tem informações às vezes muito precisas, mas enfim. Aqui no site da prefeitura, na página da Secretaria Municipal de Educação, encontrei 174 escolas registradas. E eu estou falando do município de Calcaia porque recentemente teve um concurso público que ofertou 40 vagas para bibliotecários, sendo 20 para contrato imediato e 20 para cadastro de reserva. E, obviamente, 174 escolas... A maioria esmagadora dessas escolas não tem bibliotecário. Não tem, porque essa prática, infelizmente, é comum. Essa prática de não respeitar a lei, né? Que deveria garantir um bibliotecário em cada biblioteca escolar. E, como foi mencionado, isso é recorrente. É uma questão recorrente. E cadê o CRB? A pergunta lá do início do episódio. Cadê o CRB? O que é que se faz contra isso? Tem algum medo de fiscalizar escolas públicas, como que isso se explica? Porque são tantos anos seguindo, descumprindo lei, né, por parte do poder público, e a gente não vê o que está sendo feito realmente quanto a isso. É inadmissível que se continue vendo esse tipo de prática, né?
Enquanto isso, as escolas particulares?
As escolas estão contratando, porque o CRB bate em algumas. Mas é aquela coisa, é um único bibliotecário sem ninguém, tendo que se virar sozinho para atender da criança de 3 anos ao adolescente de 17, 18 anos, tendo que ficar o dia todo na escola, não participa de reunião, de planejamento, coisa de nada. Depois chega um livro lá que deveria ter algum indicativo por conteúdo sensível, não tem, o bibliotecário se fode porque o aluno pega, vê, enfim... Agora as escolas estão contratando, estão perguntando na entrevista se o CRB está em dia. E quando divulgam a vaga, pedem para que esteja em dia com o conselho. Assim, eu tenho visto bastante isso ultimamente.
Pois é, a gente de novo cai no lugar. E a gente já falou aqui no podcast várias vezes. E eu vou falar eu, Ivan.
Se você me permite, eu imagino até o rumo que você vai tomar, mas eu gostaria de dar outro exemplo aqui, só outro comentário aqui, que eu pensei durante a fala da Carol. Alguém que está ouvindo a gente, se for da gestão do conselho, por exemplo, primeiramente, que bom que você está ouvindo a gente, né? Compartilha o nosso episódio, enfim. Então, alguém pode dizer, mas será que eles podem sair dizendo o que estão fazendo, porque envolve o processo legal, etc e tal? Perfeito. Pode ser que não seja possível falar e a coisa esteja andando. Mas eu não sou infelizmente, a única pessoa que tem dúvidas sobre se a coisa está andando ou não. Eu acho que é um sentimento, sei lá, geral, usar uma palavra forte, geral, sei lá, talvez. Isso mostra um certo descompasso aí, né? Um problema de comunicação. Um outro exemplo que eu gostaria de dar, de novo do CRB6, isso eu estou falando tanto ele, é porque ele dá as informações. CRB6, que eu tinha dito que era responsável pelo estado de Minas Gerais, também é responsável pelo estado do Espírito Santo. Em 20 de dezembro de 2023, o CRB6 postou no Instagram que tinha fiscalizado 1.330 instituições em 73 cidades. Realizou aqui, segundo o CRB, realizou 658 fiscalizações em 2023, isso considerando os dois estados, 672 em 2022, isso só para falar de 2022 e 2023. E se você entrar na página, você vai ver que tem diversas postagens dizendo que a prefeitura vai nomear tantos bibliotecários depois da fiscalização do CRB. A prefeitura vai fazer tal coisa após a fiscalização do CRB. Então, eu queria fomentar essa discussão, sabe? Eu queria que a gente refletisse um pouco sobre isso. Se está acontecendo, será que é a falha, né, de comunicação? Se não está acontecendo, será que não era hora de começar a acontecer essas movimentações?
Bem, continuando, né, que eu estava falando, né, essa questão. Eu particularmente, já ouvi algumas coisas, né, de tipo, ah, vocês do podcast, principal do CRB, inclusive já ouvi coisas direcionadas mesmo a mim, né, não sei o que, blá. E aí, a gente já comentou isso aqui algumas vezes, né, que a gente não, quando a gente fazia a crítica, e vamos continuar fazendo, não é a pessoa que está na gestão do CRB ou do CFB. Nunca foi uma questão para a gente. É se tem uma pessoa A, pessoa B, C, seja lá quem for, que está na gestão e toma determinados caminhos, a gente vai fazer a crítica, porque a gente sabe, tenta entender que o CRB tem uma determinada função que muitas vezes não cumpre. E o Gel, como o Gel colocou, né, ele fala essa questão que às vezes a gente não vê, né, certas ações, né, dos conselhos. E até talvez um exercício para a gente fazer de começar a seguir, né, as páginas, né, no Instagram, dos conselhos, né, dos regionais, né, do federal. Eu acho que eu sigo todos os conselhos e tal. E tentar acompanhar, né? Ah, que legal, esse aqui fez isso. Ah, isso daqui está acontecendo uma parada lá e não está fazendo nada. É interessante a gente também fazer esse exercício, né, de seguir esses conselhos e ver como é que é feito um trabalho em um ou trabalho em outro, e aí poder cobrar, né, do nosso conselho que a gente está mais próximo. Eu também trago outro ponto, essa questão dos municípios. O Ceará tem mais de 180 municípios, 181, 182, alguma coisa assim, e a gente fica se perguntando, né, quantos desses municípios já receberam uma visita do CRB3, e CRB3 é Ceará e Piauí, né, nem estou contando Piauí. E às vezes a gente fica se perguntando, será que, eu sei, e a gente entende que realmente, para uma fiscal viajar os 180 e tantos municípios para saber se tem bibliotecário na biblioteca pública, nas bibliotecas escolares daquele município, ou, né, qualquer coisa que o valha, é quase que humanamente impossível fazer isso em uma gestão ao longo de alguns anos. Mas tem uma coisa que eu sempre me questiono, será que o conselho, enquanto instituição, autarquia federal, ele não tem condições de mandar um e-mail para esta prefeitura específica, ou para todas elas, usando a lei de acesso à informação e questionando: prefeitura X, você tem quadros bibliotecários no seu quadro de funcionários? Você tem um cargo de bibliotecário? Tenho. Quantos? E onde estão lotados? Isso a gente pode pedir pela lei de acesso à informação. E aí, se eu peço lá para Beberibe, né, que amo, é a terra do meu pai, eu vou muito lá. Sim, Beberibe diz assim: olha, é feito esse questionamento, Beberibe, olha, a gente não tem esse cargo, não temos nenhum profissional contratado, nem terceirizado, nem de forma nenhuma. Pronto, aqui temos um problema. O município de Beberibe, não estou dizendo que eu não sei, tá? Mas o município de Beberibe não cumpre a lei, porque ele não tem nenhum cargo, e muito menos ser um profissional trabalhando nos espaços que deveriam ser, seja as bibliotecas que são geridas pelos municípios, ou na biblioteca municipal, se tiver, que ainda tem o risco de não ter uma biblioteca municipal. Então, por que não usar a lei de acesso à informação para dinamizar isso? E uma outra coisa interessante que a gente pode tentar, né, pensar é justamente quantos processos hoje estão abertos no Ministério Público. os CRBs, vamos pegar aqui o nosso CRB3, quantos processos o CRB abriu junto ao Ministério Público fazendo essas denúncias? Dizendo que o Estado não cumpre, que a gente já sabe, que o município de Fortaleza não cumpre, que também a gente já sabe. E aí, se a gente for pegar os 180 e tantos municípios, talvez não cumpram também, né? Será que não caberia um processo no Ministério Público? E se esse processo existe, onde é que ele está? Né? Em que pé está? Então, até onde eu sei, se não fosse segredo de justiça, ele pode ser aberto, a gente poderia consultar, mas até onde eu sei, não existe. O que eu lembro de acontecer algum tempo atrás eram conversas, né? Diálogos entre o conselho, entre, acho que até a associação, se não me engano, como, não, acho que a associação não, era basicamente o conselho, o Ministério Público, e a gente não viu o resultado prático ali, né? Cadê? Né? Tá aqui, vai abrir um processo, vai ter uma audiência, uma escuta entre o conselho, o Ministério, Ministério Público e essa instituição que está sendo questionada, seja o Estado ou o município. Infelizmente a gente acaba não vendo isso, isso é muito complicado, isso é muito, é ruim, que a gente não consegue avançar de fato.
E é importante também a gente lembrar, né, que no dia 2 de julho de 2022, lá na Bienal do Livro em São Paulo, o CFB lança a campanha sobre biblioteca escolar, o que teve uma repercussão na época, que teve no momento de alguns artistas, alguns políticos. Depois foi feita uma campanha, né, pelo Instagram da gravação de alguns vídeos, de algumas personalidades falando, ah, eu sou biblioteca escolar e tal, da importância. Massa, achei uma ideia interessante. Mas como já coloca, né, cara, a gente não vai conseguir, de fato, fazer com que as bibliotecas escolares tenham profissionais se não for via processos, né, se não for pela dor, né, porque pelo amor não rola mais, isso é um fato. Então, se não for por um processo, né, pelas vias judiciais, o Ministério Público intervindo pesado, infelizmente eu, Ivan, não acredito que a gente vá avançar, né, sendo com campanha, fazendo, né, videozinho no Instagram, não acredito que a gente vá conseguir colocar esses profissionais nas bibliotecas escolares. Isso, é, infelizmente, é o que eu penso. E a gente não pode esquecer que, como eu falei antes, essa questão da biblioteca escolar tem que ser uma questão de Estado, não de governo. A gente está beirando aí a mudança de gestão. Esse ano tem eleição nas prefeituras. Aqui em Fortaleza, eu particularmente morro de medo de quem vai ganhar as eleições. Né? Que eu acho que vai ser um bala de gato e eu tenho muito medo de quem ganhe. E dependendo de quem ganhe, se é quem a gente acha que é bom ou é legalzinho, que não sei o que, faz o que faz com as bibliotecas escolares, imagina se for uma galera que a gente sabe o naipe dessa galera, que a primeira coisa talvez que vão querer cortar vai ser de educação e de cultura. Então assim, a gente começa a pensar sobre isso também. E lembrando que quando a gente se abre um processo, né, que ele é tramitado e julgado, a prefeitura, o Estado, vai recorrer, enfim, aquele trâmite, né, do direito, a resposta vai, volta, não sei o que, é defesa. Ok, mas uma vez transitado e julgado, acabou-se. A prefeitura tem que só cumprir. E aí vai ser independente do governo que esteja. Uma vez decidido, uma vez a justiça decidiu que ele tem que fazer isso por A mais B, ele vai ter que fazer. Pode entrar petista, pode entrar pessoalista, pode entrar bolsonarista, pode entrar quem for, ele vai ter que cumprir. É lógico, a gente sabe que se ele manobrar a lei, ele mudar as palavras, né, deixar de ser isso para ser outra coisa, ele consegue burlar. Mais uma vez um processo aberto, é muito mais fácil a gente já, né, com alguma coisa em trâmite, julgado, a gente conseguir alguma coisa do que nessas conversas de reuniões aqui, uma reunião acolá, uma promessa aqui, uma promessa acolá. E entra governo, sai governo, pode ser de direita, pode ser de esquerda, de centro, de cabeça para baixo. Sempre vai ser a mesma coisa.
Bom, gente, foi importante, Ivan, o que o Ivan específico falou da questão das críticas, né? Que é uma crítica não a uma pessoa, a pessoas, mas à instituição, no caso o CRB. E eu queria deixar isso muito claro, porque ao longo da nossa trajetória, tanto no podcast como até fora dele também, e outras movimentações, a gente já se deparou, né? Como às vezes algumas críticas são mal recebidas e aí fica um pouco esse clima, né? Ah, porque o fulano é isso, porque o fulano é aquilo, o fulano não tem isso, não tem aquilo. Aqui a gente está querendo trazer uma discussão para a nossa categoria, né? A gente pretende, você, estudante, não está formado ainda, a gente quer, inclusive, trazer você para essas discussões, né? Não sei, eu, como estou fora da universidade hoje em dia, não sei até que ponto essa discussão acontece, né? Não sei como acontece. Carol, que é atualmente do CEA, pode até depois falar sobre isso. Mas eu, como estou fora da universidade, gostaria muito de trazer a base dos estudantes para essas movimentações, de trazer os profissionais, sejam eles de Fortaleza ou não, mas para a gente conseguir criar esse movimento. E aí, falando em específico de Fortaleza, gostaria que a gente, de alguma forma, se mobilizasse, né? Esse ano, por exemplo, é um ano de eleição para a Prefeitura de Fortaleza. Seria interessante, e já fica uma ideia aqui até para o podcast, a gente se mobilizar e ver quais as propostas de biblioteca, no geral, e bibliotecas escolares de cada candidato. Vai ter alguns aí que eu acho que não vai saber nem o que é um livro, mas tudo bem, faz parte. Mas fica aí para a gente também não ficar só discutindo, a gente precisa se mobilizar coletivamente. Eu acho que esse é o espírito que a gente, além das estantes, desde sempre teve. Então, vamos se mobilizar, ver o que cada candidato está pensando de biblioteca. Ao mesmo tempo, vamos cobrar atualmente da gestão atual, vamos cobrar do conselho, para o conselho cobrar a prefeitura, para o conselho cobrar a futura gestão, seja lá de quem for. A questão aqui não é a pessoa A ou a pessoa B. A gente precisa de profissionais qualificados nesses espaços, a gente precisa de bibliotecas qualificadas que sejam realmente espaços de leitura no seu potencial completo. Não que elas não sejam espaços de leitura hoje em dia. Deve ter professor, com certeza tem, que faz um ótimo trabalho. Mas a gente precisa pensar de um modo geral. A gente precisa que a instituição biblioteca escolar alcance o seu potencial completo. E esse potencial só vai ser atingido com o bibliotecário, com o professor, com toda a equipe pedagógica, todos os alunos e alunas envolvidos. E nego achar que isso é uma utopia. Isso não é de jeito nenhum uma utopia. A gente precisa, sim, de mobilização, de ações práticas para isso. Então, se a gente conseguiu fazer você, ouvinte, se interessar, ir para a prática e se mobilizar e ir para cima dessa questão, com certeza, manda uma mensagem para a gente aí. Vamos trocar essa ideia, vamos avançar. E para partir para a conclusão, gostaria que o Ivan desse suas considerações finais. Por favor, Ivan.
Bem, eu acho que é isso. A gente, desde que a gente pensou nesse podcast lá atrás, desde que a gente surgiu a ideia da gente fazer um podcast e tal, uma coisa sempre foi muito certa, né, na nossa cabeça e no nosso entendimento. Era de que a gente ia utilizar esse podcast, esse espaço, para fazer debates sensíveis, para fazer debates mais com criticidade maior, né, tocar o dedo na ferida, infelizmente. Como eu já coloco, a gente não está aqui para atacar A, B ou C. Se for para atacar, a gente vai dizer nomes, como acho que a gente já disse. Mas a gente não está aqui para essas discussões pessoais, são discussões políticas que, se pessoa A, B, C está num determinado cargo, numa função, no parlamento, a questão é que a gente quer é que usar esse espaço nesse sentido, né, de fazer debates críticos e fazer discussões que muitas vezes a academia romantiza. Ou muitas vezes esse debate não é colocado. Ou quando é colocado algumas questões, a galera fica, ai meu Deus, que absurdo. Ai, que não sei o quê. Acho que o trabalho que a gente vem fazendo aqui é nesse sentido. É entender o que é que trouxe a gente, né? Foi basicamente esse bendito edital que deu aquele start, né? Que deu, acendeu aquela chama de novo e dizer assim, cara, vamos nessa, vamos. Voltar a gravar, que a gente precisa e está acontecendo coisas. Eu acho que uma coisa interessante que a gente deve pensar é sobre a Conferência, né, Nacional de Cultura e a Conferência Nacional de Educação e Cultura, que são espaços que a gente está vendo que, assim, eu e Ivan, particularmente, tenho algumas críticas, né, específicas de como se deu o processo. Eu participei de uma etapa aqui em Fortaleza que eu fiquei achei meio estranho como é que ele foi colocado, achei meio estranho como é que foi a eleição, mas também não quis polemizar lá dentro do espaço, pensando assim, não, tomara que, né, tenha uma resolução massa, tomara que a gente consiga avançar, né, em alguns debates. E dentro de um desses espaços da Conferência Nacional de Educação e Cultura, né, que vai acontecer, a gente viu, né, que teve uma votação bem específica, né, que inclusive rolou alguns grupos e tal, foi uma votação rápida, foi só a parte da manhã, mas que teve uma votação muito boa, que foi justamente o debate de que tanto o Ministério da Cultura como o Ministério da Educação vão ter que pensar, né, e a proposta principal que foi votada foi essa, de que toda escola precisa ter uma biblioteca. E, consequentemente, está lá no texto, toda biblioteca precisa ter um bibliotecário. Penso que isso é um avanço, né, muito grande, E eu acho que cabe agora a gente, pós-conferências, né, pegar essas resoluções e começar a cobrar. A gente precisa que isso avance. E para finalizar, acho que o Miguel colocou, acho que isso é fundamental, que é a gente se engajar nesses espaços, né, a gente se fortalecer. Eu acho que é fundamental, e está passando o tempo, da gente começar a se mobilizar, né? Se mobilizar de fato, da gente estar se organizando, seja em coletivo, seja o que for, para a gente conseguir avançar nas nossas pautas. Eu sempre falo, conheçam as suas associações. Eu venho acompanhando algumas e, infelizmente, tenho visto, inclusive vi um agora recentemente, que estavam chamando com a Assembleia. A pauta era manter a associação, fazer novas eleições, ou dissolução, ou seja, acabar com aquela associação. Então, assim, eu acho, isso me dói, né, muito, ver que uma associação pode fechar as portas, né, e perder a chance da associação de virar outra coisa, no caso que eu defendo, eu sempre defendi, que as associações devem virar sindicatos, elas não devem fechar, que elas vão ter mais poderes legais e fica mais fácil, né, de conseguir algumas questões específicas, principalmente quando se fala em questões trabalhistas, né, para os profissionais. Sei, né, que não é fácil, né, a vida, a realidade material bate a nossa porta, é muito complicado, você, enquanto profissional, pagar um conselho, ainda pagar uma anuidade de uma associação. Mas eu acho que a gente precisa fazer esse esforço, né? Eu sei também que para o estudante, né, que às vezes tem uma bolsa ou não tem bolsa, pagar um valor que é bem menor do que o do profissional para uma associação também não é fácil. Mas eu acho que também a gente pode começar a pensar em fazer campanhas, né, enfim, de associações coletivas, não sei. Mas o fato é que a gente tem que começar a pensar nesses órgãos, nessas instituições, na perspectiva de mudança, que eles se transformem, o que eu já falei, transformem-se em sindicatos. Que aí sim, a gente teria uma entidade que pode lutar por algumas questões que o CRB não pode e que a associação, enquanto a associação, não tem condições nem poderes legais para fazê-lo. Então acho que fica aí esse questionamento, né, esse pensamento da gente começar a fazer esse exercício, né, de tentar fortalecer essas entidades. Eu acho que o podcast, Além das Estantes, acho que está para isso, né? Se a gente puder fazer alguma coisa e poder ajudar na prática, fazer algumas questões, se a gente tiver condições, acho que a gente pode fazer alguma, construir, né, muita coisa junto. Então, forte abraço a todas e todos. Espero que logo em breve a gente esteja com um episódio novo no ar. E aí, como o Joel colocou, vamos construir junto esse podcast, manda pergunta pra gente, vamos trocar essa ideia e vamos avançar, porque tá passando o tempo, galera.
Bom, quero ressaltar, enfatizar o que vocês falaram sobre essa questão, né, das críticas não serem para uma pessoa específica, duas pessoas, enfim. São críticas coletivas mesmo. Inclusive, até me critico partes quanto a alguns problemas e tal, da categoria, porque às vezes acho que a gente na universidade, né, poderia se mobilizar mais para certas coisas, enfim. Não é uma crítica direcionada a alguém. A categoria realmente precisa fazer por si. O CRB não vai conseguir fazer tudo sozinho, óbvio. A gente precisa somar e dar força para que, enfim, a gente consiga chegar pelo menos perto, assim, pelo menos para a gente conseguir ver no horizonte onde a categoria poderia realmente estar, ou deveria realmente estar, né? Não é realmente nada direcionado específico para alguém, certo? A não ser a prefeitura, né? Que de pão e circo a gente tá ótimo, né, Prefis? A Prefis faz tudo. Mas pro que, pro outro lado, né, pra educação, enfim, tá um tanto complicado, né? Então, que a gente se una realmente, use nossa coletividade como categoria pra conseguir alguma coisa, e é isso. Vamos lá, avante.
Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, Ivana. Muito obrigado para você que tá aí escutando a gente até aqui, o final do nosso episódio. A gente fica por aqui. Eu gostaria só de te relembrar. Segue a gente lá no Instagram, @estantespod, e manda sua mensagem, um crítica, elogio, vamos trocar uma ideia e vamos se organizar. Dá 5 estrelas, avalie a gente aqui no Spotify ou no agregador que você utilizar, e não deixe de compartilhar Além das Estantes para aquele seu amigo, para sua amiga, para aquele seu colega de sala, para que a gente consiga alcançar um número cada vez maior de pessoas bibliotecárias e estudantes de biblioteconomia e pessoas interessadas em livro, leitura, literatura e bibliotecas. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, não deixe de responder a nossa caixinha aí embaixo. A pergunta é, nas escolas públicas da sua cidade, tem bibliotecário ou bibliotecária? Bom, a gente fica por aqui e muito obrigado e até o próximo episódio.
Até a próxima.
Tchau, meu povo. Até mais.